hoje um conjunto de iniciativas legislativas que versam fundamentalmente questões relacionadas com medicamentos e outros produtos de saúde. No PSD, preocupamos-nos com a habitual falta de acesso dos doentes aos medicamentos de que necessitam e, por isso, revemos-nos nos títulos das iniciativas em análise. O problema, como sempre, está nos detalhes. Se não vejamos, a falta de medicamentos é um problema que prejudica milhões de portugueses, sobretudo doentes crónicos, cuja saúde se agrava com a interrupção dos tratamentos, principalmente quando estão em causa doenças como hipertensão e diabetes. Essa falta de acesso tem principalmente duas grandes causas: ou dificuldades económicas do consumidor ou insuficiente abastecimento nos locais de dispensa. Limitarei a minha intervenção à primeira daquelas situações. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, muitas famílias portuguesas enfrentam grandes dificuldades sociais e económicas em que os seus já magros orçamentos são cada vez mais esmagados por uma elevada inflação, preços altos e taxas de juro cada vez mais incomportáveis. Mas o PSD considera que não é através de medidas demagógicas, não fundamentadas ou simplesmente voluntaristas e impensadas que se resolve efetivamente os problemas de acesso dos portugueses aos medicamentos e demais produtos de saúde.
Muito bem.
Alguns exemplos do que acabo de referir podem ser encontrados nos projetos de lei 447 do BE, 525 e 746 do PCP e 749 do PAN, que pretendem instituir um regime de comparticipação para medicamentos, óculos, aparelhos auditivos e outros dispositivos médicos, que seguramente teriam um forte impacto nas finanças públicas, sem cuidarem de apresentar uma estimativa fundamentada de custos, omissão que diz bem da seriedade política, ou da falta dela, que determinou a apresentação destas iniciativas. Já o projeto de resolução 613 da Iniciativa Liberal contém recomendações ao Governo que merecem ser viabilizadas, algumas já apresentadas pelo PSD e para muitas das quais os governos do PSD contribuíram. Lembro o caso dos medicamentos genéricos, cuja quota de mercado em unidades passou de 31% em 2011 para 47% em 2015, um aumento de 16%, quando nos últimos 7 anos a mesma cota aumentou pouco mais de 2%. A defesa da qualidade de vida dos portugueses é, sem dúvida, uma prioridade para o PSD. Mas, ao contrário de outros partidos, guiamos-nos por parâmetros que não incluem políticas populistas, pelo que não acompanharemos algumas das iniciativas hoje aqui em discussão. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Ana Isabel Santos, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral, criado em 2005 e em atual revisão, foi um passo decisivo no compromisso entre o Ministério da Saúde com a melhoria da saúde oral dos portugueses. A Lei do Orçamento de Estado de 2023 assumiu-se o compromisso de proceder à avaliação das necessidades de acesso à reabilitação oral através de próteses dentárias no âmbito do Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral. Ainda no âmbito da promoção da saúde e prevenção da doença, onde se inclui a saúde oral, visual, auditiva e doenças crónicas, a tutela continua a desenvolver políticas para colmatar as necessidades alinhadas com o programa de governo e tendo em conta a ponderação técnica, científica e financeira. Relativamente à rotura de medicamentos, é geral e não é só no nosso país. Na Hungria há falta de 14 mil tipos de medicamentos que interferem na saúde e no bem-estar da população. Não é só em Portugal. O Ministério da Saúde avançou com um conjunto de medidas para facilitar o acesso aos medicamentos e evitar situações de ruptura, respondendo às preocupações dos utentes, profissionais de saúde e setor do medicamento. O aumento controlado dos preços dos medicamentos mais baratos procura garantir a sua permanente disponibilização no mercado e é compensado pela redução de preços dos medicamentos mais caros. Serão desenvolvidos 2 novos mecanismos de proteção, a criação de uma lista de medicamentos essenciais críticos, a definição do conceito de medicamento de custo excessivo, por referência ao aumento de volume de vendas e de cota do mercado que conduzirá à redução do respectivo preço ainda este ano. Neste sentido, o Ministério da Saúde, em colaboração com o Infarmed e tendo em conta as propostas dos vários parceiros do setor, atualiza o preço dos medicamentos mais baratos à margem do processo habitual da revisão anual dos preços. Este aumento administrativo dos preços procura promover o acesso ao medicamento em Portugal, contribuindo a médio prazo para menores encargos para o SNS e para os portugueses, ao preservar a sustentabilidade dos produtos mais baratos no mercado, nomeadamente os genéricos. A atualização regular da lista de medicamentos cuja exportação se encontra limitada ou suspensa, a criação de condições para a promoção e prescrição e dispensa de medicamentos genéricos, biosimilares e outras opções terapêuticas mais eficientes. O Conselho de Ministros da Saúde da União Europeia esteve reunido esta sexta-feira, 5 de maio, onde a nossa Secretária de Estado da Saúde apresentou as medidas tomadas em Portugal relativamente ao medicamento e foram muito bem acolhidas e mereceram o apoio do Conselho. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Senhor Deputado Rui Tavares do Livre. Faça favor, Senhor Deputado.
Muito obrigado, Senhora Presidente. O acesso ao medicamento, à prótese, o acesso à boa nutrição, incluindo entérica e parentérica, é não só uma questão de saúde pública, é uma questão de justiça social. Porque é naquilo, nas condições da nossa vida, que muitas vezes não temos capacidade de controlar, quando uma pessoa nasce numa família de poucos rendimentos, quando uma pessoa tem que ter dois empregos, como uma concidadã nossa, com quem há pouco tempo falei que sofria de uma doença inflamatória do intestino, pode ser a doença de Crohn, ou a colite ulcerosa, que tem dois empregos e que, para moderar a sua situação, aquilo, o sofrimento que está a padecer, teria que pagar do seu bolso nutrição entérica que custa 1.200, 1.300 euros por mês e que, evidentemente, com os salários que há em Portugal, as pessoas não podem aceder a essa alimentação. E já agora, Senhora Deputada Lúcia Araújo Silva, é importante que esteja a ser feito um estudo no quadro do Orçamento de Estado 2023 sobre este assunto. Foi, aliás, uma das propostas do LIVRE para o Orçamento de Estado, mas mais importante do que isso é que a medida seja implementada, porque, como vemos, é absolutamente essencial que as pessoas tenham acesso a essa nutrição. E, portanto, as várias iniciativas que estão aqui em discussão trazem-nos para um problema essencial de cuidado, de solidariedade para com os nossos concidadãos. No pouco tempo que me resta, queria só fazer uma menção especial à proposta do Laboratório Nacional Farmacêutico, portanto, sucessor do Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos. Em períodos, particularmente como aquele que estamos a viver, de guerra, de inflação e de perturbação nas cadeias de abastecimento, é absolutamente essencial que o Estado tenha uma salvaguarda e que tenha uma capacidade, ela própria, industrial de produzir medicamentos, sem o qual o preço fixo não funciona e o abastecimento não funciona também. É, portanto, uma proposta que devemos apoiar sem nenhuma hesitação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tenho a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Nesta fase final do debate, gostaria de referir o seguinte. Nós, quando trazemos estas propostas, estamos a falar de salvaguardar e de garantir direitos e que naturalmente devem ser assegurados por todos e devem ser assegurados para todos. É isto que move o PCP. Sabemos bem que para outros partidos aquilo que mais preocupa são os interesses e os lucros, neste caso concreto, da indústria farmacêutica. Aliás, até nas intervenções aqui proferidas falaram da falta dos medicamentos, mas nunca colocaram, de facto, o que muito está a contribuir para esta falta de medicamentos. E a preocupação não é assegurar o acesso aos medicamentos, é assegurar os lucros por parte da indústria farmacêutica. A solução não é podermos ter mais capacidade para produzir e para reduzir o preço dos medicamentos. Não, o importante é assegurar os lucros por parte da indústria farmacêutica, que há muito que ganham, de facto, com aquilo que é básico para todos nós, que é a saúde e que é a garantia do direito à saúde. E, portanto, aquilo a que estamos a discutir, não estamos a discutir mercado, estamos a discutir saúde e acesso aos medicamentos. E essa é uma questão que nós queríamos deixar bem clara neste debate. Vimos bem qual é que
mas
tem sido o papel
conclua, para terminar,
mesmo, Sra. Presidente. Tínhamos visto bem aliás, no período da epidemia foi muito evidente, o papel por parte da indústria farmacêutica. A preocupação não era assegurar a saúde por parte dos cidadãos, mas é como é que conseguia aumentar o seu lucro com a venda das vacinas. E o preço das vacinas foram aumentando. Esta é a realidade. E por isso é que é tão importante, e mesmo para concluir, Senhora Presidente, por isso é que é tão importante garantir meios, equipamentos, trabalhadores ao Laboratório Nacional do Medicamento para termos mais produção e para que os custos dos medicamentos sejam mais baixos para os utentes e para o Estado.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Senhora Deputada Inês Barroso, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor, Senhora Deputada.
Muito obrigada, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. O Grupo Parlamentar do PSD, no início desta intervenção, gostaria de cumprimentar todos os enfermeiros do nosso país nesta data em que se comemora o Dia Internacional do Enfermeiro, no reconhecimento do cuidado e tratamento destes profissionais a todos os portugueses. Muito obrigada. O PSD considera fundamental garantir um adequado acesso dos consumidores aos medicamentos de que necessitam. Por isso, atenta que as faltas e rupturas que se verificam todos os dias nas farmácias de norte a sul do país são bem a evidência de que a vida real dos portugueses é muito diferente do país cor-de-rosa que o governo socialista ainda nos tenta impingir ao fim de todos estes anos. Nesse contexto, analisando as propostas em discussão, entendemos que algumas procuram responder a um problema real da população e refiro-me aos projetos de lei 568 do BE, 748 do PAN e 546 do Chega. Com efeito, as primeiras reforçam a capacidade produtiva do laboratório do medicamento, condicionando as situações reiteradas de falta ou ruptura de medicamentos, o que é relevante para o PSD, e a última recomenda a criação de um modelo de importação emergencial de medicamentos à semelhança do que sucede noutros países da União Europeia. Votaremos, por isso, a favor das mesmas, apesar de as considerarmos pouco inovadoras. Inversamente, o PGR 561 do PCP, que embora preconize uma louvável valorização do Laboratório Nacional do Medicamento, o antigo Laboratório Militar, propõe que o mesmo passe a fabricar medicamentos genéricos à escala industrial, ou seja, em larga escala, em grande quantidade, numa lógica de centralização da produção do Estado, um modelo de resto incompatível com o sistema de mercado. Os resultados mais prováveis de tal recomendação de inspiração sovietizante seriam a distorção do mercado do medicamento, o comprometimento da função reguladora do Estado e, tão ao mais grave, o prejuízo dos consumidores, afinal, os próprios doentes que carecem de medicação. Igualmente, o projeto de resolução 612 da Iniciativa Liberal, muito embora diga que pretenda promover uma maior produtividade no acesso ao medicamento, propõe que as farmácias comunitárias passem a assegurar o acompanhamento e a monitorização de determinadas doenças crónicas. Ora, essa não é uma proposta que o PSD possa concordar, já que representa um risco para a saúde dos doentes, mesmo que as cautelas que o partido proponente criou introduzir. Senhoras e senhores deputados, o PSD não deixará de acompanhar atentamente a temática do medicamento na defesa da emergente melhoria do acesso dos portugueses aos cuidados de saúde. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para encerrar este debate, tem a palavra o Senhor Deputado Pedro Filipe Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça favor, Senhor Deputado.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Ao contrário do que foi dito neste debate, este não é um problema nacional e tem uma razão fundamental. Chama-se capitalismo. E é por isso que acontece ruptura de medicamentos em Portugal. Acontece no paraíso do Chega, que se chama Hungria, que está neste momento com uma grave falha de medicamentos. Se André Ventura, que lá esteve há umas semanas, não disse nada, trago-vos essa notícia. Acontece no paraíso liberal da Iniciativa Liberal, chamado Estados Unidos da América, que está com uma grave falha de acesso a medicamentos. E acontece porquê? Porque quem mandou no desenvolvimento dos países ao longo das últimas décadas foi o mercado e não a defesa da soberania dos Estados. E neste momento é um problema de saúde pública e é um problema também de soberania. E é por isso que quando a Iniciativa Liberal propõe aqui que a única saída é aumentar o preço dos medicamentos, está a fazer exatamente o que quem quer, quem é que quer? A indústria. A iniciativa liberal não defendeu as pessoas, defendeu a indústria neste debate, porque é exatamente quem pede aumentos dos preços. Ora, é motivo para perguntarmos então, quem é que tem medo do Laboratório Nacional de Medicamento? Quem é que tem medo da produção do Laboratório Nacional de Medicamento? Ora, se nós temos capacidade de produção, se nós temos capacidade de responder à falta de medicamentos,